Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
No programa de hoje vamos entrevistar Mário Cruz e Bárbara Monteiro, da Associação Narrativa.
Boa tarde, Bárbara, e boa tarde, Mário. O que os levou a apaixonar-se pela arte da fotografia?
No meu caso, não foi uma coisa que tenha aparecido em criança. Eu sempre gostei muito de fazer coisas artísticas, trabalhos manuais, pinturas. Sempre gostei de escrever, mas nunca soube bem o que é que eu queria fazer. Nunca tive aquela coisa da vocação que toda a gente fala. E quando chegou a altura de escolher um curso ou ir para algum caminho, fui tirar jornalismo, porque era um curso que tinha muitas disciplinas diferentes e tinha desde a antropologia, à sociologia, à rádio, à televisão, coisas mais académicas, e lá pelo meio tive uma cadeira de fotojornalismo. E eu já tinha uma camarazinha, gostava de tirar fotografias, como gostava de escrever, de pintar e tudo mais. Mas foi depois de ter tido essa cadeira que eu pensei, eu gosto muito disto e era capaz de trabalhar com isto de alguma forma, e é uma forma com que eu gosto de comunicar. E a partir daí fui um bocadinho autodidata na fotografia e depois tornei-me fotógrafa mais comercial, mas também faço algumas coisas documentais e algumas coisas para jornalismo, e pronto, e no meu caso foi assim.
O que é que me fez apaixonar pela fotografia? Bem, o meu pai era fotógrafo, e, portanto, eu sempre tive a presença da máquina fotográfica à minha volta desde muito cedo. Na altura era um pouco imposto, porque eu todos os aniversários recebia uma máquina fotográfica e eu queria outras coisas. Mas depois, passado algum tempo, a coisa pegou. E acho que a verdadeira paixão foi quando eu me apercebi que conseguia falar através das imagens. E a mim sempre me interessou conseguir contar uma história através da fotografia. E depois isso levou-me até ao fotojornalismo, decidi estudar fotojornalismo e fotografia documental, foi o que fiz e até hoje mantenho essa paixão.
Uma questão muito prática, onde é que querem levar e levar a narrativa?
Bem, a narrativa eu gostava muito que fosse uma verdadeira casa da fotografia em Portugal, e isso significa termos valências que ainda não temos. Temos a capacidade de promover a fotografia de outra forma, através de bolsas de estudo, residências artísticas. Temos um espaço que permita conseguir conjugar várias exposições em simultâneo, de domos emergentes e consagrados, e não dividi-las como fazemos atualmente. Mas, para além disso, ser um garante de que todos têm acesso à fotografia em Portugal. Portanto, o que eu gostava mesmo é que fosse essa casa, e que essa casa depois pudesse ser uma referência internacional, e que a fotografia portuguesa conseguisse chegar lá fora de uma maneira que não chega, e que eu penso que já há muito tempo que deveria chegar. Mas para isso também é preciso existir outro incentivo, outra capacitação da fotografia portuguesa, e eu gostava que a narrativa fosse responsável por isso.
Olá de novo, Mário e Bárbara. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta mais relacionada connosco. Como é que vieram, digamos, parar ao Hospital Júlio de Matos? O que é que vos atraiu para, enfim, começarem a pensar no projeto que hoje em dia podemos ver no átrio principal do hospital, aquilo que se tornou com o tempo a exposição de fotografia Júlio?
Então, a narrativa gosta de promover este tipo de oficinas, com pessoas que não têm acesso à fotografia ou a este tipo de linguagem da mesma maneira. Eu tinha vindo uma vez ter convosco da Rádio Aurora com a Ana Sofia Paiva, que vos veio dar uma aula de como utilizar o microfone, se bem me lembro. Lembro-me. E na altura fiquei encantada com o grupo e achei que era giro fazer o que nós acabámos por fazer, só que na altura não tinha meios para o conseguir fazer. Entretanto, tornei-me membro da narrativa e passei a ter os meios para o conseguir fazer, e em parceria com o Nuno Faleiro da Silva combinámos isto, e acho que teve muito sucesso e queremos fazer mais vezes.
Também queria fazer a pergunta, então, no seguimento desta pergunta que eu fiz, faço outra pergunta. Qual é o balanço que fazem depois de terem feito uma ação de formação sobre a fotografia com alguns participantes da equipa da Rádio Aurora Outra Voz no Hospital Júlio de Matos?
Eu acho que o balanço é super positivo. Acho que os participantes no início estavam com muitas dúvidas sobre aquilo que conseguiriam fazer e estavam muito inseguros e a dizer que não sabiam fotografar. E acho que ficámos todos cheios de orgulho com o que conseguimos fazer e o projeto mostra que todos os autores são muito capazes de mostrar a sua voz, a imagem neste caso, e que têm uma pluralidade de pensamento sobre o mesmo espaço onde vocês passam tanto tempo, que é muito diferente de uns para os outros, e que este tipo de projetos, para além de ser terapêutico, ajuda não só quem o está a fazer, como a nós. Para mim, para o Mário, acho que também foi uma aprendizagem de tempos, de timings, de comunicação, e estamos muito orgulhosos com o que conseguimos fazer.
Pode exemplificar-nos como foram as vossas experiências diferentes no caso da Bárbara em Paris e no caso do Mário em Cabo Verde? Até porque sabemos, lá está, que uma coisa não é nós termos turistas e aproveitarmos os espaços, os lugares, desfrutar um bocadinho mais enquanto que estamos, enfim, em férias. Outra coisa, digamos, é a mentalidade do fotógrafo, não é? Que, enfim, tem espaços para visitar, tem... locais para explorar. Como foi a vossa experiência em cada um dos lugares onde estiveram?
Então, eu fui a Paris com um objetivo específico. Fui fotografar para um projeto que eu estou a desenvolver e fui a uma feira funerária onde mostram um exemplo das últimas urnas funerárias, a última carrinha funerária, o melhor modelo de... Pronto, vocês estão a perceber. E eu estou a fazer um trabalho documental sobre o mundo funerário e fui a Paris com um objetivo específico de ir fotografar isso. Quando estou em viagem normal de turismo, eu não costumo andar com câmara. Às vezes levo uma câmara analógica para fotografar coisas que eu acho muito especiais ou que quero mesmo lembrar-me delas, mas normalmente só uso o telemóvel para fotografar alguma coisa que queira, mas nunca é com um objetivo muito profissional, é sempre numa coisa mais pessoal. Não sou muito de andar com a câmara a fotografar tudo quando estou a viajar.
Eu não fui a Cabo Verde, fui à Guiné-Bissau recentemente. Eu fui à Guiné-Bissau porque estou a fazer um projeto na Guiné-Bissau, que agora está concluído, que me obrigou a ir lá 3 vezes nos últimos 2 anos, que tem a ver com o facto de ser um país em permanente estagnação. É um país que está num limbo, basicamente desde que obteve a sua independência, há 50 anos atrás, e é um país que eu visito desde 2009. Eu fui para lá na altura porque o presidente tinha sido assassinado e eu fui lá fotografar todo aquele ambiente social e político, porque tinha que existir eleições, isto em 2009, e sempre que vou lá não é por bons acontecimentos. E o que eu sinto é que acabei por criar uma ligação com o país que eu não estava à espera, porque acabei por criar amigos e ligações que ao fim de alguns anos ainda perduram. E a verdade é que passado todos estes anos, ou seja, 16 anos, eu sinto que o país está nesse estado de estagnação e eu acho que é um exemplo muito real do típico território que não tem visibilidade, ou seja, a Guiné-Bissau não passa nos noticiários internacionais, ninguém quer saber da Guiné-Bissau, é um país que está extremamente dependente de ajuda externa, é um país em que o sistema de educação não funciona, em que muitas vezes um hospital para mais de 200 mil pessoas tem apenas um médico, e portanto estamos a falar de situações realmente muito dramáticas, e eu tentei ir até à Guiné-Bissau pela primeira vez, não com os olhos de fotojornalista, mas com os olhos de um autor que tem uma ligação ao país e que o sente dessa forma. E nesta última viagem, que foi agora em novembro, eu fui para lá porque mais uma vez ia haver eleições e mais uma vez houve um golpe de Estado. E nesse caso foram os militares que tomaram conta do poder. Eu estava lá nesse momento, ajudou-me bastante a completar o projeto. Não foi uma situação fácil, porque também acabei por ficar preso em casa durante 48 horas, ninguém podia ir para as ruas, estava tudo fechado, estava tudo controlado por militares. Mas a verdade é que isso é o dia-a-dia da Guiné-Bissau. E no dia seguinte, aliás, passado 2 dias, toda a gente estava nas ruas, super tranquilo, estava tudo a correr normalmente, cafés abertos. E pronto, e foi essa a minha experiência, que eu espero que ainda consegui voltar lá dentro. Pouco tempo.
subindo a banha inteira, o talento vai me comendo. Se contra a vida, bem subindo a bico da pecinha, recado. Subindo a banha inteira, subindo a banha inteira, o talento vai me comendo. Se contra a vida, bem subindo a bico da pecinha, recado também.
Eu gostava de perguntar, por favor, que se fossem tirar a vossa última fotografia, qual é que seria?
Bem, eu não fotografo para mim. Ou seja, eu no meu dia-a-dia não fotografo. Estávamos a falar das viagens, eu não fotografo em viagens, eu não fotografo, ponto final, a não ser A não ser em trabalho. E, portanto, seguindo essa regra, a partir da minha última fotografia seria com o propósito de dar atenção a alguma coisa que acho que está a precisar dessa atenção. Mas podia ser o contrário e podia tirar uma fotografia que de alguma forma significasse algo que fosse só para mim.
Eu estive a pensar aqui um bocadinho. A pergunta é muito difícil, mas eu acho que tentaria tirar a última coisa que visse e depois...
Queria fazer uma pergunta aqui.
Se caso alguém mandar a terra, qualquer assunto, sabe?
Eu queria fazer uma pergunta. A fotografia também se aplica ao cinema. O cinema também tem fotografia, como todos sabemos. Eu vi um filme há muitos anos, em 1973, Os Pontos da Lua Vaga, de Mizoguchi, e voltei a ver para aí há uns 8, 9 anos. A fotografia dos Contos da Lua Vaga é maravilhosa. É um filme a preto e branco, não tem banda sonora, a história de um camponês, a história de um sortilégio, uma maldição, com um final feliz, mas é um filme maravilhoso. E eu vi lá paisagens sobre o Japão, maravilhosas, do antigo Japão senhorial. Eu queria perguntar qual é a sua opinião sobre a fotografia dos filmes. Consegue-se grandes belezas?
A fotografia dos filmes. A direção de fotografia? A mim influencia-me imenso a fotografia que eu vejo a partir do cinema. Imenso. Eu sigo alguns realizadores de forma quase religiosa, seja de cinema clássico, seja também filmes de animação. E sinto que muitas vezes o processo é o contrário, é muitas vezes a fotografia que influencia depois o cinema. E isso é muito cativante, porque nós vemos realizadores que hoje em dia são identificados, não tanto pela sua narrativa, não só pela obra que deixam, mas também pela parte imagética. E nós conseguimos reconhecê-los através da imagem. E estamos a dizer que conseguimos reconhecê-los através da fotografia, na verdade. Há realizadores que trabalham sempre com os mesmos diretores de fotografia, há realizadores quase que se impõem ao diretor de fotografia, o que eu respeito, porque percebo que tenham ideias muito concretas sobre o que querem ver e a maneira como querem ver. E a mim o cinema interessa-me sobretudo pela fotografia do que por outra coisa qualquer. Claro que a história, o que me faz sentir, isso depois vai bater tudo ao que a fotografia também tem para mim. Mas a direção de fotografia é uma coisa que é cativante, e eu não sei porque nunca desenvolvi isso para mim próprio. Não quer dizer que no futuro isso não venha a acontecer, mas é interessante, sim. Sim, porque aqui a questão é que a direção de fotografia é pura criação e o meu trabalho é mais documentação. Ou seja, eu não estou a criar imagens, eu não crio mundos, e o cinema permite-nos isso. Não estamos a falar de documentário, estamos a falar de filme, não é? E o filme permite-nos essa criação. E é uma coisa que eu cada vez mais tenho interesse, por isso se calhar um dia vou lá parar.
Mário, esta pergunta é mais para si. Fiquei, sim, a saber que esteve na Guiné-Bissau. Eu estudei arqueologia e estive a estagiar no Museu Municipal da Figueira da Foz a estudar a reserva etnográfica da Guiné-Bissau.
Uau.
E então sempre tive muita curiosidade de ir lá, nunca tive a oportunidade. Gostaria de perguntar duas coisas.
Sim.
Se ainda se podem encontrar as diversas etnias e, sim, como é que elas convivem,
sim,
e quais acha que são os objetos tradicionais mais dignos de fotografar, que melhor espelham a cultura da Guiné-Bissau,
okay,
daquilo que conheço?
Sim, as etnias, sim, as etnias são muito fáceis de encontrar. Há algo muito bom, é que convivem todas muito bem. Num país que está sempre em conflito, e as étnias não é por aí, pelo contrário. Até há pouco tempo, por exemplo, mesmo os balantas, que têm questões muito marcadas, sobretudo ligadas à parte mais cultural, morte, rituais, etc. Todos eles se dão bem. Existe, por exemplo, um bairro, que é o primeiro bairro popular de Bissau, em que nós conseguimos ver todas essas etnias a conviver com muita proximidade. Existe uma questão na Guiné-Bissau que agora, mesmo os balantas, os papéis, existem várias, mas existe uma questão que é, devido a este sufoco social que existe no país, cada vez mais existe uma sensação de medo, e o medo faz com que não exista essa expressão como antes existia na Guiné-Bissau, em que nós víamos de forma completamente espontânea, celebrações na rua, encontros, etc. Hoje em dia é tudo muito visto como um sinal de alarme, de que há um grupo que está reunido. Existe cada vez mais pressão sobre os jornalistas, sobre a cultura, sobre os artistas, sobre os ativistas, e isso prejudica uma cultura riquíssima como é a da Guiné-Bissau. Em relação a objetos que se possam encontrar, bem, existe, aí são coisas muito específicas. Nós fomos para as tabancas, vamos encontrar muitos objetos muito, muito diferentes. Existe uma coisa muito gira, que é a emancipação do homem, que é quando os jovens começam a crescer, todos eles têm que se pintar de branco, existe todo um ritual, e lá está, tem mesmo a ver com a etnia balanta, e é muito interessante ver que essa parte não se perde na Guiné-Bissau e é motivo de orgulho. Estavas a falar de objetos, ora bem, eles andam com vários instrumentos que são construídos a partir de frutos secos e muitas outras coisas, e é muito engraçado ver isso. E depois também, em relação a objetos, existe uma grande cultura do artesanato, em que se espelha não só o presente e o passado, mas no que toca a nós portugueses, marca muito o passado colonial, que é algo que, por incrível que pareça, ainda está muito presente, está muito marcado na sociedade guineense, na minha opinião. Bijagós nunca fui e adorava ir. Sabe porquê que nunca fui? Porque Bijagós agora é procurado sobretudo pelo turismo e eu nunca fui, mas fui a Varela. Varela tem uma praia lindíssima.
Gostaria que me dissessem três palavras que caracterizam a Bárbara Monteiro e três palavras que caracterizam o Mário Cruz.
Então, três palavras para descrever a Bárbara, é isso? Bárbara Monteiro. Então, pode ser assertiva, ok. Ok, obrigado. Escreve bem. Tira boas fotografias. Querem que diga do Mário?
Sim.
Não, okay. Não, então.
Express yourself.
Eu tenho alguma dificuldade em admitir algumas coisas sobre a minha pessoa, mas eu sou exigente. Epá, estou a tentar...
Chato.
Sou exigente, sou uma pessoa atenta, acho eu. Acho que sou um bom amigo, para quem é meu amigo.
Isto não é uma pergunta política, mas se pudesse fotografar um acontecimento político atual, qual escolheria? Os dois, cada um...
Eu acho que escolheria um evento que ainda é bastante futuro, que é o fim da ditadura do André Ventura.
Se tivesse como ocasião de estar naquele sítio certo, à hora certa mesmo.
Uhum. Acontecimento político.
Sem se expressar politicamente, não é isso que eu estou a perguntar.
Eu não ligo muito à política e tive 16 anos a fotografá-la, mas acho que está a faltar há demasiado tempo um fotógrafo em Gaza. O que nós temos são verdadeiros heróis que por acaso fotografam.
É verdade também, não é? Que nós sim, transmitimos tanta informação.
Sim. O que há em Gaza são heróis que têm uma máquina fotográfica ao peito.
Certo.
Estamos a precisar de um fotojornalista lá. Mas para isso é preciso entrar, e se eu tivesse essa oportunidade, entraria eu.
É capaz de ir.
Se me deixarem entrar, eu vou. Sim, faz parte.
Faz parte, está vivo.
Faz parte.
Vou viver. Até quando eu não sei, que me importa o que se dá. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. E a vida é sempre uma curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. Minha vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar. Vou fugir ao repetir. Até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã
interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ao repetir. Vou viver até quando eu não sei, que me importa o que será. Quero é viver amanhã, espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer.
Existem mesmo fotografias da aura? Se é verdade, fotografar uma pessoa e aparece a aura com cores à volta da pessoa. O que é que vocês acham?
Uma vez vi uma fotografia muito interessante, que eu acho que era de um jogador de futebol americano, em que por causa da diferença de temperatura e o calor que emanava do corpo dele, estava a sair uma forma física dele. É super interessante. Lembro-me perfeitamente dessa fotografia. Não me lembro do nome do autor, mas ainda ao encontro dessa pergunta, há coisas que são muito engraçadas e que nós às vezes não estamos à espera que aconteça.
Então, Mário e Bárbara, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. Foi um gosto a nossa conversa. Espero que também tenham partilhado o nosso entusiasmo. Voltem sempre, um grande bem-aja e muito sucesso no muito vosso
obrigado.
Futuro.
Obrigada.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.